Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, meus amigos, estamos aqui, viu, com o nosso podcast abrindo mais uma semana, né? Segundona braba, hein? Então está aí. Segundona braba e com ocupação de leitos das nossas UTIs numa situação perigosa. 99% de ocupação de leitos, isso tudo acende aquela luzinha de alerta, hein? Então é isso aí, muito cuidado, máscara, distanciamento, para a gente evitar ter que entrar num colapso, como aconteceu em Ribeirão Preto, com fechamento de tudo, viu? Como está acontecendo em Franca, em Barretos, em Bebedouro. Olha, precisamos tomar muito cuidado. Então é você que é o responsável, né? Mas antes dos assuntos, eu tenho um recadinho aqui importante. Não para Araraquara. Olha, se você precisar aumentar suas vendas, acesse nãoparaaraquara.com.br, uma plataforma totalmente grátis. Então não fique aí parado, cadastre a sua empresa e seus produtos e participe de nãoparaaraquara.com.br. Você vai ver que os seus produtos começaram a virar. Tá bom assim? Então esse é o recado. Agora o assunto não poderia ser outro, né? Tivemos aí no final de semana toda uma movimentação, aglutinações bestiais, porque mesmo para marcar uma posição, para colocar o presidente da República no seu devido lugar, porque ele achava que ele estava com a bola toda, né? Achando que, olha, aquele povo nas ruas, o povo está comigo, o povo não está com você, coisa nenhuma, presidente. O povo está de saco cheio, tá certo? Na verdade, está de saco cheio da política em geral, porque a gente percebe aí que tem muitas tramóias em tudo isso. Agora, o senhor achava, né, que colocando e estimulando aquele povo nas ruas, o senhor estaria com tudo. E de repente, um pessoal também com uma atitude bestial acabou convocando em uma manifestação. Esse pessoal mostrou que tem um descontentamento muito grande com o seu governo. Então o senhor deixou de ser protagonista da história e nós estamos percebendo que o senhor está cada vez mais reprovado. Seu governo está cada vez pior, em situação cada vez mais lamentável. E tudo isso, por quê? Porque o senhor foi o negacionista. Lá no comecinho, quando o senhor errou, perdeu o protagonismo da história, deveria ter voltado atrás. Não voltou e hoje está experimentando realmente um país completamente abalado pela pandemia, pela economia. Porque se o senhor tivesse lá atrás contratado as vacinas, tivesse conversado seriamente com os governadores, tivesse feito a união e não a desunião, nós teríamos hoje uma situação bem diferente no Brasil e o senhor não estava vivendo uma situação como essa. Um governo totalmente desaprovado pela grande maioria da população. Então, a resposta com o povo nas ruas foi para o senhor ver que o senhor não está com a bola toda, mas foi uma resposta totalmente bestial, como bestiais foram as reuniões feitas, estimuladas pelo próprio governo, porque não é o momento de se aglutinar. Nós temos é que ficar distantes, temos que usar as máscaras, temos que fazer higienização, porque a pandemia está aí e nós estamos prestes a viver talvez uma terceira onda. Aí sim que a coisa destrambelha, ainda mais destrambelhado que estamos hoje, tá bom? Então, os encontros de ontem foram encontros, do final de semana, foram encontros que simplesmente foram ao encontro da besta, dos bestiais. Então, não aprovo, pelo menos na minha visão, porque isso tudo traz aí um desconforto e principalmente um agravamento da pandemia. Tá certo assim? Então, que novas aglomerações não aconteçam. Não queira o presidente da República agora não provar que eu tenho a maioria, queira fazer convocações para reuniões bestiais, reuniões totalmente desnecessárias. E mesma coisa o outro lado. Não precisa fazer isso não, que todos nós já sabemos qual é a situação do atual governo. Tá bom? Então é isso aí. Lamentável o encontro do final de semana. E por isso nós protestamos que aglutinações não. Inclusive, viu, nós vimos aí várias ações em São Paulo, em Araraquara, Ribeirão Preto, de aglutinações de pessoas promovendo festas, promovendo baladas. Profundamente lamentável tal atitude. Porque nós estamos prestes a termos em campo uma terceira onda. E aí, então, a coisa vai ser muito pior do que você possa imaginar. Quer dizer, ao invés de melhorarmos, estamos piorando a situação no Brasil. Tá bom? Então, cabeça, meu filho, cabeça para a gente evitar que prejudiquemos ainda mais a pandemia, que já é um prejuízo muito grande. E como eu estou fazendo aqui em todas as edições do nosso podcast, estou fazendo a indicação de algumas leituras muito interessantes para você. Está cansado, né, de ver série, de ver muitos filmes, de ver televisão? Então a leitura é muito gostosa porque ocupa exatamente o seu tempo vazio, o seu tempo disponível, ainda melhora o seu vocabulário, tá bom? E ainda preenche, viu, esses momentos importantes na sua vida para enriquecer o seu íntimo. Eu tenho um livro hoje que, quando eu li, isso faz uns 3, 4 anos, achei fantástico. É do Ismael Canapelli. O Ismael Canapelli fez uma pesquisa para localizar a vida louca da música popular brasileira, da MPB. A vida louca da MPB, autoria de Ismael Canapelli. Foi editado pela editora Leia, tá bom? Então está disponível na editora, se você quiser editora Leia, ou então em qualquer sebo, eu acho que você encontra, ou no Amazon, encontra esse livro, A Vida Louca da Música Popular Brasileira. Agora você me pergunta, Madazão, o que que quer dizer esse livro? Que vida louca é essa? Olha, entre muitos comentários e olhares sobre a música popular brasileira, poucos atentam para a loucura de suas histórias, buscando os detalhes pouco conhecidos das vidas conturbadas de artistas, como, por exemplo, Noel Rosa, a vida de Cazuza, a vida da Maísa, do Vinícius, grande Vinícius de Moraes. Este livro abre as portas para um chamado lado obscuro, excêntrico e, muitas vezes engraçados das vidas dessas figuras, viu? Que certamente formaram a música popular brasileira, tá bom? Então, foi um mergulho de cabeça na vida e tem aí testemunhos cifrados que ainda não desapareceram dos nossos ouvidos, mesmo depois de mortos. Então, é um livro atraente e gostoso de ler, porque mostra, viu, a excentricidade dos artistas, tá certo? Suas vidas atribuladas, suas vidas com muitos fatores humorísticos até, mas enfim, vidas daqueles que deixaram uma obra, como eu disse a você, Noel Rosa, Maísa, Vinícius Moraes, Cazuza. Então, muito interessante essa leitura, uma leitura agradável e você vai se divertir muito, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.
Morada Cast. Morada.